Na Renascença, gostamos de conversar, gostamos de dialogar, de saber histórias, de conhecer pessoas. E é para isso que aqui estamos, para mais uma conversa.
Precisamente, e neste domingo, onde se celebra a Festa da Sagrada Família, que não existe há muito tempo, curiosamente, foi instituída no século XIX pelo Papa Bento XV, que percebeu que fazia cada vez mais falta lembrar que existe um modelo de família que convém manter e cultivar. Por isso, também em qualquer família, a mãe e o pai são chamados a fazer equipa na educação dos filhos, e assim acontece, de resto, em muitas delas, apesar de todos os desafios.
Ora bem, quem sabe por experiência porque é que os pais nunca se podem substituir totalmente um ao outro, um dos filhos, é o arquiteto Luís Líbano Monteiro, que aceitou conversar connosco aqui, de porta aberta, no nosso programa. Ele que é o segundo de 7 irmãos e assumiu com a sua mulher, a Rita, o desafio de criar 6 filhos, cada qual com o seu temperamento e com as suas brincadeiras.
Luís, bom dia.
Bom dia.
Bem-vindo aqui à Renascença. Sendo como é arquiteto, enfim, já realizou muitos projetos e com certeza falaremos deles aqui na nossa conversa, mas esta construção e este projeto de família certamente foi um dos mais importantes na sua vida.
Absolutamente, sim. É um projeto e é essencialmente um dom, é uma coisa que nos vem essa vocação, vem a vocação sob a forma de uma pessoa com quem casei e de repente as coisas começam a acontecer com uma grande dose de surpresa, não é?
Pois é, daqueles projetos que não se entrega a quem encomendou e está fechado, é um projeto para a vida toda.
Para a vida toda, sim. E nunca estamos preparados para ele, nem nunca estamos a dominá-lo, nem sabemos os planos. Quer dizer, parece ao mesmo tempo uma coisa muito clássica, e é. Mas depois
mas
é
verdadeira.
Uma grande surpresa.
Tem tido algumas, creio eu, não é? Com 6 filhos, com certeza, com havendo várias surpresas.
Sim, e até porque uma das coisas bonitas de uma família é a variedade. Uma das coisas que não conseguimos é dominar essa realidade, ou seja, conhecer até a fundo cada um, porque vamos conhecendo cada um dos nossos filhos e a nós e as coisas como vão evoluindo no tempo, mas temos de ter a confiança de que alguém conhece de facto melhor e que Deus conhece e, portanto, vai gerindo.
São 6 filhos, o mais novo, que tem alguma diferença, é adotado. Portanto, se tomaram a decisão de adotar mais um filho, creio que ali pelo caminho nunca pensaram. 3, 4, já chega, não é preciso mais. Portanto...
Pois não pensámos, não chega.
Pois acredito que sim.
Foi isso.
O Luís, de resto, enfim, também cresceu com muitos irmãos. Esse legado da sua família, no fundo foi também isso que incentivou, de certo modo, a prosseguir esse legado, não é? A ter também mais filhos e uma família mais numerosa.
Sim, quer dizer, era uma coisa natural. Do meu lado éramos 7, do lado da minha mulher 4, mas tenho primos e a minha mulher também tem primos com famílias grandes e portanto, é uma coisa natural. E, portanto, o que para algumas pessoas é um salto no desconhecido, para nós era um salto no conhecido, não é? E, portanto, à partida, não é isso que justifica ter filhos ou não ter. É mesmo sentir que é a nossa vocação e que Deus o quer connosco e nós queremos, e é assim uma coisa muito natural. Mas não tem esse inconveniente da pessoa que nunca teve uma família de referência grande e que, portanto, não sabe bem ao que vai. Embora vá com todo o gosto. E muitas famílias grandes partem de famílias pequeninas, não é?
Às vezes acontece, sim.
É engraçado. A minha avó era filha única, do lado do meu pai, e a mãe da minha mulher também filha única, e o pai dela também filho único. Portanto, há aqui... várias realidades de filhos únicos, o que não quer dizer que depois não, as famílias não crescessem, não é?
Isso é surpreendente.
Curioso, muito curioso. É verdade.
Eu não sei, às vezes quando passo por uma família numerosa, os pais com os filhos pequeninos, eu dou comigo assim com um sorriso parvo, tipo de encantamento, não é? Já houve este tipo de reações, calculo algumas vezes, quando a vossa família está junta, as pessoas olham, comentam, surpreendem-se, isso já aconteceu?
Se primeiramente nós surpreendemos e alegramos. Esse é o nosso dia-a-dia. E agora, sim, embora durante o princípio, quando tínhamos um filho, depois outro, era natural que no ambiente em que se vivia, em que a natalidade estava a baixar, os filhos por família começavam a ser 2 e depois menos de 2, claro que era um facto que surpreendia... as pessoas, não é, que nos viam e que não conheciam, etc. Portanto, de facto, é contra ritmo do que está a acontecer na sociedade, em termos médios. mas ao mesmo tempo há muitas famílias numerosas, sendo uma minoria, há muitas famílias numerosas, mas ao mesmo tempo contribuem com muitas crianças para a sociedade portuguesa, não é?
Que é preciso.
Portanto, ou seja, há muito mais crianças de famílias numerosas do que famílias numerosas. E isso é um bom contributo.
Luís, temos muitas vezes esta ideia e de facto é preciso abdicar no dia-a-dia de alguma coisa, no fundo para esta opção de ter mais filhos, do que, como estava a dizer, do que a média das famílias portuguesas. No vosso caso, o que é que
tempo,
foi alterado?
Não?
Nem que seja o tempo, exatamente.
Claro, eu acho que o tempo é fundamental. Eu tenho uma dificuldade grande de gerir o meu tempo, em termos práticos, e, portanto, há coisas que são óbvias e que correspondem àquela escolha de coração que é por ali. Portanto, para ali tem de haver tempo, não é? E depois o resto vai evoluindo à medida do que é necessário.
O Papa Francisco convocou um ano de jubilar dedicado a São José. Esta é uma iniciativa que, enquanto cristão e pai, o conforta. São José é para si também uma referência, um modelo?
Sim, quer dizer, é aquela figura que tem um papel-chave, mas que faz tão bem o seu papel que passa despercebido. Portanto, está ali, toma as decisões, mas pensa, confronta-se com a realidade. Nossa Senhora aparecer-lhe, para já, uma coisa que eu gosto de imaginar, sem haver suporte de textos sobre isso, é o que é que houve para ligar Nossa Senhora a São José, o que é que encantou Nossa Senhora em São José e vice-versa, não é? E há ali uma cumplicidade que não é relatada muito nos textos bíblicos que conhecemos, mas que é muito presente. A pouco e pouco vou-me lembrando, num tempo como o nosso, em que se fala tanto de, por um lado, de deslocações, de migrações, da igreja perseguida, e hoje em dia, que é um dos grandes problemas e dramas, que para nós ainda é muito oculto, não é? Ou seja, estamos pouco sensibilizados no dia-a-dia para isso. E vemos que São José também teve que tomar uma decisão de fugir de quem queria mal, não é? Para o menino Jesus. Teve que depois tomar a decisão de voltar. Depois, quando voltou, para onde é que eu vou? O que é que eu faço? Quer dizer, tudo decisões que são o dia-a-dia de uma família, mas uma família em grandes dificuldades, não é? Em grandes stresses. Portanto, há todo um conjunto de coisas que São José resolveu, e por isso a família cresceu e foi a Sagrada Família, e que não nos é dado perceber, mas pelo menos estas grandes decisões que teve de tomar e que percebemos como as ouvia em sonhos, faz isto, faz aquilo, etc., não é? Que os sonhos eram uma forma de comunicação muito de Deus com São José, muito que está escrito.
Certo.
Mas teve que as tomar, teve que andar para a frente, teve que construir, teve que viabilizar,
proteger
uma casa, uma família, proteger, sim. E tudo isso é uma multidão de pequenas decisões e grandes que têm que ser tomadas, como em qualquer família.
Talvez por isso faça sentido até sublinhar uma frase do Papa Francisco nesta carta apostólica, em que ele escreve que não se nasce pai, torna-se tal, não é? Não se torna pai apenas porque se coloca no mundo um filho, mas porque se cuida responsavelmente dele. São palavras do Papa Francisco que fazem todo o sentido.
Exatamente. Aliás, o meu pai achava sempre que o dia do pai e o dia de São José, quer dizer, porque ele era pai, não é? No sentido que tinha gerado aquelas crianças, o meu pai, e São José tinha adotado, e portanto correspondia a essa descrição que o Papa diz. E o meu pai achava sempre que já agora que se arranjasse um modelo de um pai que também tinha sido pai. E portanto eu sempre gostei desta sensibilidade do meu pai, este o aspecto paternal, biológico, o aspecto completo do pai, como é o vulgar nosso, não é?
O Luís é arquiteto, formou-se na Escola de Belas Artes, depois fez a Faculdade de Arquitetura de Lisboa, esse percurso. O que é que significou para si o desafio de conceber, na Expo 98, que está aqui no seu currículo, um pavilhão interreligioso?
Pois, isso foi muito interessante ter acontecido. Reconheço que foi muito engraçado, já está muito antigo para a maior parte das pessoas que não viveram a Expo 98.
Não diga uma coisa dessa. Que eu mando-me já da cadeira abaixo.
No tempo.
Sim, não, mas foi muito engraçado, até porque para já foi interessante a Expo 98, no seu sentido internacional e mundial, e com um tema tão abrangente, os oceanos, etc. E penso que em todas as exposições deste tipo isso acontece. criar um sítio dedicado à religião, ou seja, percebendo que isso é um fator comum à maior parte da população do planeta, não é? Haver o sentido religioso e criar um espaço. Depois, para não multiplicar os espaços, e numa ideia também de não se comprometer com cada religião, penso eu, tentar aglutinar no mesmo sítio as várias religiões que existem no local. Pronto, mas no fundo a Igreja Católica liderou o processo, mas liderou dentro do que ele era. Portanto, era um espaço que, sendo religioso, não podia ter nenhum símbolo religioso. Nem podia...
Isso é um desafio.
É um desafio. Eu gosto imenso desse desafio porque realmente gosto do religioso, no sentido de abordar esse mistério, como digo, que é muito comum à maior parte dos habitantes do planeta, mas o não poder ir pelo caminho fácil, que é pôr uma cruz ou uma coisa assim, tínhamos que ir mais ao âmago. E ficava sempre aquela dúvida quando se faz uma coisa destas, então, mas vai resultar, não vai resultar, vai ser simplesmente assim uma coisa. E tinha essa curiosidade, e quando abriram as portas da Expo no primeiro dia, eu estava lá, e então, na altura, tive curiosidade de ver se já tinha alguém ido lá, as primeiras horas. E aproximei-me, depois o espaço, no fundo, tinha uma entrada com uma pequena rampa, entrava-se com uma fresta pequenina para uma zona que era um claustro, para tinha oliveiras e água e flores e assim, portanto era uma zona, e o céu era todo escuro com pontos de estrela, portanto simulava um claustro a céu aberto, e depois passava-se para uma sala entre muros de pedra, os muros também não faziam teto, portanto o teto continuava a ser o céu, e essa sala tinha uma cascata que caía dos 20 metros à altura ali do pavilhão, que é hoje a Fil, um pequeno fio de água e com uma luz atrás, portanto criei ali algum ponto focal para poder, no fundo, chamar a atenção e poder criar condições de oração, que no fundo era o que eu pretendia. E fui espreitar, no fundo entrei pela tal rampa, passei a fresta, passei o claustro e quando ia chegar não estava ninguém, e quando fui chegar à sala última, que era essa sala, o que nós diríamos em termos cristãos e católicos, uma capela, vi que estavam dois sapatinhos à porta da entrada.
Ai, que máximo!
E depois lá ao fundo estava uma pessoa de mãos assim voltadas para cima a rezar em frente a essa água que caía, a essa luz. E eu pensei, bom, encolhi-me, voltei para trás, tudo contente. E pensei, bom, esta já está.
Luís, estamos a conversar nesta manhã de domingo, 27 de dezembro, enfim, estamos ainda no tempo de Natal. Há pouco o Padre Vítor Gonçalves dizia-nos aqui que muitas vezes temos esta tendência de apressar as festas, mas não, estamos a viver o tempo de Natal, estamos na oitava de Natal.
Sim, é verdade. Para
si, há assim algum Natal inesquecível, enfim, por alguma razão especial que o tornou, de facto, importante, inesquecível na sua vida?
Quer dizer, são muitos. Eu lembro-me, em geral, que eu sentia-me sempre incapaz de fazer uma boa preparação para o Natal. Ou seja, não me sentia a fazer aquilo que devia até chegar ao Natal. Há pessoas que são muito mais competentes e conseguem fazer isto, depois fazem aquilo com propósito, fazem um plano. Vou até ao Natal fazer assim, depois vou fazer aquilo, ou vou rezar aqui, ou vou... Pronto. Eu sentia-me sempre pouco competente e quando chegava ao Natal, isso tinha uma vantagem, que era o Natal era mesmo Natal. Ou seja, eu precisava mesmo de salvação e ele acontecia. Não era assim, eu cheguei aqui, conquistei e tenho um troféu. Não, eu não tinha troféu nenhum, mas era-me dado viver ali aquele tempo e aquele momento por dom. Depois houve um ou outro Natal vivido aqui na nossa família, que teve particularidades. Um deles foi, tínhamos exatamente o quinto filho recém-nascido, nasceu dia 30 de novembro e, entretanto, adoeceu, teve ali vai não vai, depois ficou, apesar de ficar internado, e, portanto, passámos o Natal no hospital, que é uma coisa que acontece a muita gente, mas só nos aconteceu dessa vez, e foi, portanto, uma marca que não esquece, não é?
Imagino.
Porque foi muito bonito ao mesmo tempo, foi muito diferente, lá está, mas foi uma coisa que não esquece, evidentemente. Então,
Luís, muito obrigada por esta partilha, por esta conversa, no dia em que se assinala a festa da Sagrada Família.
O mundo precisa de paz, lembra o Papa Francisco, na carta apostólica que publicou este mês, por ocasião dos 150 anos da proclamação de São José, como padroeiro da Igreja, precisa de pais como São José, homens que são pais, antes de mais, pelo coração.
Um bom ano para si e para a sua família, Luís.
Igualmente.
Um bom ano, obrigado.
Um bom ano, Santo Natal.